Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa busca conscientizar mulheres de todo o mundo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto é a médica mastologista Estela Laporte, que atua no Hospital Universitário da UFJF, gerido pela EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Lembrando que hoje o HU também realiza o Dia D pelo câncer de mama. Doutora Estela, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde. É um prazer estar aqui e falar de um assunto tão interessante, né? Assim, tão importante num mês sobre a prevenção, conscientização do câncer de mama. Então, o HU, a gente tem um grupo de trabalho para fazer essa conscientização, fazer instrução, orientação de pacientes nas salas de espera durante o mês inteiro, né? E hoje é o dia D, então hoje é o dia que a gente vai intensificar mais as postagens, chamar bastante atenção em relação à campanha, para tentar sempre ajudar as pacientes no sentido de prevenção de câncer de mama.
Falar um pouco sobre o Outubro Rosa, doutora Estela, como é que surgiu o movimento? Por que que esse movimento é tão importante?
Esse movimento, ele surgiu a partir de uma paciente, de uma americana, que teve câncer de mama aos 33 anos, na década de 70, final da década de 70, e ela faleceu 3 anos depois do diagnóstico, aos 36 anos, em 1980. Foi criada uma fundação com o nome dela, que chama Susan Goodman Komen, e teve uma maratona em Nova York na década de 90, e eles resolveram fazer distribuição de laços rosa em homenagem a ela, né, a partir dessa fundação. E a partir daí, os outros estados americanos começaram a distribuir esses laços rosas, e hoje em dia é uma campanha mundial. A gente tem, né, em diversos países, se tem essa campanha, e foi escolhido o mês de outubro para chamar a atenção da campanha.
Sobre o câncer de mama, em números, qual que é a incidência da doença, os percentuais de cura, de mortalidade?
A incidência, Désia, ela é uma... é um número que continua crescendo, não só para nós, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê casos de câncer de mama. A estimativa do INCA para 2023 é mais de 73 mil casos de câncer de mama. Se não me engano, é 73.610. Só em Minas Gerais, mais de 7 mil casos para o ano de 2023. Em relação à mortalidade, a mortalidade depende de vários fatores, da época do diagnóstico da doença, do tipo de tumor, da idade da paciente, das condições clínicas, enfim. Mas se tem dados de 2022 do INCA, que em 2020 a taxa de mortalidade foi em torno de 17.800 óbitos por câncer de mama no ano de 2020, tá? Então, aí dos próximos anos vai sendo calculado, mas assim, a nossa taxa de mortalidade e de incidência, infelizmente, ela continua subindo a despeito das campanhas e todo o trabalho que a gente acaba fazendo, né, de conscientização.
Tem alguma maneira de diminuir essa mortalidade?
Então, a mamografia, ela é o exame que é comprovadamente o único exame que diminui a mortalidade por câncer de mama. Só que a mamografia, ela não previne que o câncer apareça. A mamografia, ela entra no intuito de fazer um diagnóstico precoce da doença. E isso vai ter impacto na mortalidade. Então, basicamente, o pensamento é o seguinte: quanto antes eu diagnosticar a doença, ou seja, antes de eu palpar um nódulo, ele vai ser achado na mamografia e eu consigo fazer um tratamento mais precoce, mais conservador, com maior chance de cura, e aí sim diminui a mortalidade. O que que eu posso fazer para a doença não aparecer? Prevenção primária. Prevenção primária são hábitos de vida. A gente tem fatores que a gente consegue modificar e outros não, como idade, sexo feminino, né? Tem fatores que a gente não tem como mudar. Mas tem fatores que a gente consegue, que estão muito relacionados hoje ao desenvolvimento de câncer de mama, que é uma alimentação saudável, com pouco industrializado, a prática de exercício físico tem se mostrado eficaz no sentido de prevenir câncer de mama e diminuir a recidiva da doença, diminuir o consumo de álcool. Então, assim, combater a obesidade, principalmente na pós-menopausa, é um dos principais fatores de risco para câncer de mama. Então, são medidas que a gente tem como atuar e ajudar a diminuir a chance de câncer de mama.
Sintomas, né? Quais são os sintomas, os sinais que podem indicar um quadro de câncer?
Os sintomas, eles são diversificados, mas a gente pode ter, por exemplo, uma alteração palpável na mama, a gente pode ter uma lesão no mamilo, que chama atenção para um tipo específico lá de câncer de mama, que é um carcinoma de Paget. A paciente pode se apresentar com a mama vermelha, quente, com a pele espessada, que também é um tipo mais específico, raro, de câncer de mama, mas no geral são lesões palpáveis.
Okay, então...
Até uma descarga papilar, por exemplo, que é aquela saída de secreção do mamilo quando a mulher não está amamentando, se ela for transparente ou tiver sangue, também é um sinal de alerta. Só que assim, tudo isso que eu estou falando, gente, não quer dizer que a paciente tem câncer, né? São sinais, a maioria das vezes vão ser sinais relacionados a alterações benignas, mas a gente tem que investigar.
É quando você fala impalpável, né? A gente tem o autoexame, né? Vamos relembrar como que ele deve ser feito, em que período que a mulher deve fazer, né? Como que...
O autoexame, hoje, ele tem uma particularidade, porque a gente tenta chamar atenção para o conhecimento da mama, não só o autoexame em si, no sentido de fazer a palpação. Então, assim, o conhecimento da mama é a mulher saber mesmo, porque às vezes ela tem já uma alteração, tem um mamilo um pouquinho invertido, ela tem uma mancha na pele, então ela tem que conhecer o normal da mama dela, e sim fazer o autoexame. O autoexame, ele sozinho, ele não faz diagnóstico precoce de câncer de mama, porque a mamografia, se ela está sendo feita na idade preconizada, ela vai pegar uma lesão muito antes, até mais de 2 anos antes dessa lesão ser palpável. Por isso que a mamografia é tão importante. Mas no Brasil, muitos casos, a maioria dos casos de câncer de mama, infelizmente, continuam sendo diagnosticados a partir do toque. Então, o autoexame, ele pode ser feito em qualquer período, né? A gente orienta, assim, depois da menstruação, para aquela paciente que tem uma mama muito sensível, mas ele pode ser feito a qualquer momento. A mulher palpando a mama, de forma que ela cubra a mama toda, né? Palpe a mama toda, rastreie, assim, no sentido de tocar a mama toda, mas da forma que ela se sentir mais confortável. Mas mais importante que isso é sempre chamar atenção que ele sozinho não vai reduzir a mortalidade por câncer de mama. Ele é uma ferramenta a mais. A mulher em idade de rastreamento, ela precisa fazer a mamografia.
Fatores que podem aumentar a incidência da doença. A senhora falou sobre obesidade, tudo mais, algum fator? A questão hereditária, isso é preocupante?
Como a questão funciona? Hereditária, ela é responsável por uma minoria dos casos de câncer de mama, 5 a 10% só. E não tem como a gente atuar nisso, né? Então, assim, eu sempre oriento a paciente a procurar um mastologista em idade precoce, lá aos 25 anos, porque às vezes ela pode ser uma paciente de alto risco, e essas pacientes de alto risco, elas têm um rastreamento individualizado, no sentido de quando iniciá-lo e em relação ao tipo de exame. A paciente precisa de uma ressonância. E a ressonância, ela só começa a ser feita a partir dos 25 anos. Então, quando a paciente tem um histórico familiar, ou ela tem dúvidas quanto ao risco, que ela procure um mastologista a partir dos 25 anos para ver se ela já tem indicação de começar rastreamento. Mas a gente não tem como atuar nisso, né? Então, se eu quiser reduzir a minha chance de ter câncer de mama, eu tenho que atuar naqueles fatores modificáveis que a gente estava falando antes. Ter uma alimentação equilibrada, evitar obesidade, fazer exercício físico, diminuir o consumo de álcool, não fumar, né? Todos e tudo isso que tem como a gente mudar.
A mamografia, existe uma idade ideal para começar? Quando fazer a mamografia?
A gente tem duas orientações no Brasil, tá? A gente tem a orientação do Ministério da Saúde, do SUS, que orienta que a mamografia seja feita bianualmente, né? De 2 em 2 anos, dos 50 aos 69 anos. E a gente tem a recomendação da Comissão Nacional de Mamografia, que é formada pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e de Ginecobstetrícia. E esse consenso preconiza que a mamografia seja feita anualmente dos 40, pelo menos até os 74 anos, e a partir daí, dependendo da expectativa de vida da paciente. Por que que isso é divergente? O Ministério da Saúde se baseia nos trabalhos que mostram que o câncer de mama, ele tem uma incidência maior depois dos 50 anos, só que ele é baseado num estudo americano, e o pico de incidência nos Estados Unidos é 65 anos, o nosso é 55. Então, dá uma diferença nisso, e também, se a gente for avaliar a expectativa de vida da mulher hoje, é bem diferente de uma mulher de 30 anos atrás. Então, 69 anos, as pacientes estão bem, elas têm condição de tratar um câncer se diagnosticado. Então, eu acredito que seja uma recomendação que... espero que brevemente mude, mas essas são as duas recomendações que a gente tem.
Ok. Mais alguma consideração que você gostaria de fazer?
eu gostaria de chamar a atenção em relação ao Outubro Rosa, não só no sentido da gente falar sobre câncer de mama. O Outubro Rosa, hoje em dia, ele não é só sobre câncer de mama, sabe? A gente tem que chamar atenção para a mulher para o autocuidado. Mulher cuida de marido, cuida de filho, cuida de casa, cuida de trabalho, né, profissão, corre para cá, corre para lá, e muitas vezes a mulher se põe em segunda opção, sim, né, se deixa para lá. A gente sabe como é que é, como é difícil a gente...
Só de ouvir.
A gente demora para parar para cuidar da gente, e a gente não pode, a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. Então, eu quero chamar atenção nisso, que o Outubro Rosa, ele serve para isso também, da mulher se olhar. Olhar para si, ver o que, que ela precisa, qual que é a demanda dela agora, para ela se cuidar, colocar os exames em dia, e se cuidar como mulher, como pessoa também, para ela se sentir bem, e ela tá bem, tá disposta, né, ter saúde, porque saúde não é só ausência de doença. A gente tem saúde emocional, a gente tem saúde física, mas tudo tem que andar junto. Então, se cuidem, parem, tirem um tempo para vocês. Outubro Rosa é para isso também.
Muito obrigada pelas suas palavras. Conosco na Itatiaia, a médica mastologista Estela Laporte, que é mastologista no Hospital Universitário da UFJF, gerido pela EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Ok.